Senhor Marçal Siqueira, boa tarde.
Boa tarde, Wilson, para você. Boa tarde também aos nossos ouvintes.
Ô Marçal, antes da gente entrar no tema de hoje, já vou te preparar para o tema de amanhã. Você topa?
Tá bom.
Tem uma reportagem da você, S.A.
Eu gosto muito.
Tem uma reportagem da você, S.A. Vou te passar depois, você lê ela com calma. Talvez você até já tenha lido. Que eu achei fantástico, que é do Luiz Carlos Cabreira. Ele fez um levantamento das mais de 3 décadas de trabalho dele de que o filho do meio é o cara que se dá melhor no mundo corporativo. Ele tem aquela lógica dele, filho do meio é o cara abandonado e tal. Esse é o nosso tema para amanhã, mas hoje a gente vai falar de outra coisa. Então amanhã a gente fala do filho do meio e o mundo corporativo. Acho que é por... Você é filho do meio, Marçal? Você é filho do meio?
Não, eu sou o primeiro.
Ah, você é o mais velho. Aquele disco mais velho é chegado na mãe.
Eu sou o primogênito,
né? É, gosta da mãe. Então, eu sou do meio, cara. Eu sou do... Fiquei contente com a reportagem aqui. Mas é o seguinte, Marçal.
Então por isso que você quer falar. Vamos lá.
Fazer autopropaganda. Não, mas é o seguinte, Marçal. A nossa conversa de hoje é sobre a vida profissional. Alguns profissionais, eles são muito bem-sucedidos. Estão, às vezes, no lugar que eles sempre sonharam e estão há algum tempo nessa vida profissional. Mas, de repente, surge aquela vontade de mudar ou começa uma perda de produtividade. Não porque a pessoa esteja vivendo um momento em que a empresa mudou e ele não. É ele que quer mudar e não sabe de onde vem. Acontece isso, Marçal. Tem muitas pessoas que começam a entrar num certo declínio profissional porque estão em uma crise pessoal.
Acontece sim, Gilson. Eu considero que isso é natural, né? Há pessoas que elas passam um tempo na empresa e em um determinado momento elas percebem que poderiam render mais, poderiam ter outras oportunidades, mas não acordaram para essas oportunidades enquanto estavam na empresa atual. Eu sempre comento que o melhor momento de você procurar uma nova oportunidade é quando você está empregado, e não quando você está desempregado, até porque o seu passe, quando está desempregado, fica menos valorizado, muito ao contrário de quando você está empregado. Esse declínio é natural, Gilson, principalmente pessoas que desafiam o status quo, pessoas que não aceitam o comum, elas querem sempre algo novo, e elas começam um declínio, descobrem que passaram tanto tempo numa empresa e não produziram tudo aquilo que você, no caso a pessoa, gostaria de produzir. Gilson, nessa hora é importante, primeiramente, saber se tem mais desafios naquela empresa que te encantam ou então, de olho no mercado e vamos atrás de um novo desafio.
Ô Marcelo, quando você fala de olhar para o mercado e de repente atrás de um novo desafio ou procurar na própria empresa, às vezes tem um espaço novo, alguma inovação que você pode participar. Mas tem também aquela ideia de que a gente tem um ambiente onde a gente mora, onde a gente vive, lugar, né, onde a gente convive, as pessoas com que a gente convive. Muitas vezes tem essa interferência, por exemplo, o medo de arriscar. Isso conta na vida de um profissional?
Conta negativamente, né, Gilson? Porque muitas vezes as oportunidades, elas surgem e elas vêm com uma certa dose de risco, né? Toda mudança gera uma adaptação, gera enfrentar uma nova cultura. E aí você precisa pesar se permanecer onde está vai lhe dar prazer e vai dar remuneração adequada, ou se você quer assumir novos desafios com novos riscos e encarar. Gilson, ter medo não é problema. O problema é ser covarde e permanecer no mesmo lugar porque não quer arriscar. É muito bom a gente entender se o medo que a gente tem nos dá limites, mas também entender se somos covardes, porque a covardia nos afasta de grandes oportunidades. E é hora, às vezes, de jogar de lado a covardia, encarar um pouco do medo e fazer a mudança, né, Gilson?
Ô Marçal, gostei dessa colocação, senhor. A gente tem que separar o medo é importante ter. O medo, acho que gera um pouco aquela coisa de precaução, pensar bem no que você está fazendo. Agora, separar o medo da covardia. Tem gente que, por mais que os dados apresentem possibilidades seguras de mudança, mesmo assim a pessoa não muda, né? Aí vem o covarde, né?
Aí é o covarde, realmente. Alguém totalmente acomodado, que não se desafia, não desafia o status quo e fica no mesmo lugar. Então o medo, ele serve para que você não dê passos de maneira desordenada. Não dê passos apenas porque você acha que aquele novo desafio é legal. O medo faz você mensurar aquilo que pode te dar resultados, aquilo que pode te tirar resultados. A covardia não, a covardia é você olhar para os números, ver que há possibilidade e que tem riscos calculados, mas mesmo assim você entende que não vai assumir esses riscos. E aí o que vai acontecer? Vai ficar na mesma praça, no mesmo banco, olhando as mesmas flores e sentado no mesmo banco, ali olhando para o mesmo jardim.
Exatamente, boa, terminou bem, Marçal, mas amanhã nós vamos conversar do filho do meio, tá bom?
Filho do meio, eu para você S.A., vou dar uma lida na reportagem, até para entender um pouco mais. Uhum. Eu gostaria também de sugerir que a gente fale, de repente, de quarta, quinta, sexta, um pouquinho, plano de ação, Gilson. Sabe por quê? Às vezes nós temos grandes ideias, até de mudanças. Nós temos ideias de mover alguma coisa na nossa carreira ou até na nossa vida, mas não temos plano de ação para isso. Então, quarta-feira, se tiver uma oportunidade, vamos falar um pouquinho de plano de mudança a partir de planos de ação.
Está marcado aí o roteiro do nosso papo. Amanhã falamos do filho do meio e depois vamos falar aí quarta, quinta e sexta de plano de ação. Marçal, boa tarde para você, até amanhã.
Boa tarde para você também, Gilson, e a todos que nos acompanham.
E você pode entrar em contato com o Marçal, marcal@marcalsiqueira.com.br, conhecer o trabalho do Marçal através do site marcalsiqueira.com.br.